iniciar a nossa sessão plenária de hoje, que tem dois grandes momentos. Primeiro, a discussão e depois a votação das normas avocadas. E, finalmente, a sessão de encerramento do debate. Recordo dois pontos importantes. O primeiro é que decorre desde este momento até às 12 horas o período de votação para eleições para órgãos externos à Assembleia da República. E peço, portanto, a todas as senhoras e os senhores deputados que exerçam o seu direito de voto. A eleição decorre na sala do Senado e decorrerá até às 12 horas, de forma a que os resultados possam ser apurados e possam ser comunicados ainda durante esta sessão. O segundo ponto que queria recordar é que hoje teremos dois momentos de votações e, portanto, dois momentos de verificação de quórum. Um, quando procedermos à votação das normas avocadas, e outro, quando procedermos à votação final global da proposta de Orçamento de Estado e às votações regimentais que se lhe seguem. Peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias ao público. Não há expediente para ler e, portanto, vamos iniciar já o debate sobre as normas avocadas. Em nome do Partido Socialista, para falar sobre o artigo 242, que é a norma que foi avocada para esta discussão, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Faça favor. Peço a todos o silêncio indispensável para ouvirmos o orador.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o Partido Socialista quer regozijar-se por este Orçamento de Estado que hoje vamos votar, naturalmente por muitas medidas que apresenta, mas há uma em particular que aqui quero destacar. Falo do incentivo fiscal à recuperação. De facto, o Governo tem nos últimos anos apoiado as empresas, apoiado as famílias, ainda por cima em períodos difíceis, seja da terrível pandemia, seja agora o contexto de guerra que se vive, e é fundamental criar condições, dar segurança às empresas para que invistam, podendo ter, no fundo, uma redução à coleta se o fizerem em inovação, em investimento que façam, mas muito, muito importante depois também mantendo os postos de trabalho. Esta é mais uma medida que garante efetivamente o que as empresas precisam, precisam de ajuda para continuar a investir e naturalmente os portugueses precisam de trabalho para fazê-lo em empresas mais competitivas, mais inovadoras e por isso a satisfação desta bancada em medidas que este Orçamento de Estado traz ao país este ano de 2022. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se no uso da palavra para falar sobre o artigo 256, o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro, do PS. Faça favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento centrado na juventude e amigo dos jovens. Das crianças aos estudantes, dos jovens empresários às jovens famílias, na dimensão particular do associativismo, foi sempre com o PS que as associações juvenis avançaram e é isso que nos propomos novamente fazer no primeiro orçamento desta legislatura. Foi em Portugal que promovemos o encontro mundial de ministros com a responsabilidade das pastas da juventude. Fizemos a revisão da lei do associativismo e estamos a concluir já o novo Plano Nacional para a Juventude para correspondermos às necessidades dos jovens, mas acima de tudo para efetivarmos os seus direitos. É no associativismo que os mais jovens começam a ganhar competências, responsabilidades e começam a responder aos desafios e às iniciativas. É no associativismo que promovemos a identidade do território. Assim, consideramos que é de extrema importância implementar esta medida que a lei já prevê para que as associações juvenis e as associações de estudantes possam ter mais meios e capacidade de iniciativa, a bem do futuro. Porque, senhoras deputadas e senhores deputados, nós não estamos a pensar no dia de hoje, estamos a governar para o dia de amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para falar agora sobre o artigo 259, a norma avocada pelo PS, tenha a palavra a Sra. Deputada Cristina de Sousa. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Para o Governo é prioritário combater a pobreza e promover a igualdade de oportunidades, garantindo condições de vida dignas para todas as crianças e jovens. Senhoras e senhores deputados, este Orçamento de Estado é um orçamento que agrega um conjunto de novas medidas direcionadas para as famílias, com o objetivo de reforçar o apoio ao rendimento dos agregados familiares com crianças e jovens até aos 18 anos. Este é um orçamento que contém a atribuição de uma prestação complementar ao abono de família até 1.200 euros para retirar da pobreza extrema cerca de 123 mil crianças e jovens. Este é um orçamento que inclui um reforço do abono de família do primeiro e segundo escalão até um montante de 600 euros anuais e abrange cerca de 400 mil crianças. Mas este é também um orçamento que apoia as crianças e jovens com o abono de família acima do segundo escalão, que com o complemento garantia para a infância vêem garantido o apoio de 600 euros anuais. Senhoras e senhores deputados, estas são verdadeiras medidas de apoio às crianças, aos jovens e às famílias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para falar sobre o artigo 248, a norma avocada pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Gomes Marques. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O PSD não acredita na floresta do capuchinho vermelho, na bondade do proprietário produtor para substituir ao Estado e produzir floresta ou produzir serviços ambientais de ecossistemas sem as necessárias contrapartidas materiais e financeiras. A floresta de produção é necessária ao país, diria fundamental, e é também ela floresta de paisagem, de conservação, pois cumpre os objetivos ambientais exigíveis e necessários. Terá é de ser bem implementada e ordenada para a tornar resiliente aos fogos e lucrativa para poder existir. Repito, sem medo das palavras, resiliente e lucrativa em que a conservação não se sobreponha à produção e vice-versa, pois de outra forma é o seu abandono total. A passagem das florestas do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente não augura nada de bom neste aspecto. Senhoras e senhores deputados, depois da destruição do que tem sido alvo, nomeadamente em 2017, esperava-se que o Governo, ou do Governo, uma atitude determinada e reconstrutiva para o seu rápido reordenamento e para uma reflorestação imediata e eficaz. Aliás, a reforma florestal que o Governo tem em mãos, ainda na teoria, e a que quer dedicar muitos milhões de euros do PRR, tem tido o benefício da dúvida por parte do PSD, embora sejam inaceitáveis os atrasos verificados na sua implementação. Vejam-se os territórios ardidos em 2017 e pode constatar-se que pouco ou nada foi feito para a sua reabilitação como territórios de vocação florestal, de floresta de produção. Senhoras e senhores deputados, a vegetação herbácea e as espécies invasoras, enfim, a regeneração natural não controlada e desordenada está a tornar aqueles territórios autênticos barris de pólvora que, à mínima ignição, podem transformar-se novamente no inferno de pedrógão com as consequências materiais e humanas infelizmente conhecidas. Esperemos que, desta vez, a culpa não volte a ser atribuída aos autarcas ou aos bombeiros pela inação do Estado nestes territórios. Por isso, senhoras e senhores deputados, tributar ou taxar direta ou indiretamente um setor em grandes dificuldades, ainda sem o investimento necessário à sua recuperação, é contribuir para lhe dar a machadada final. É isto que o Governo está a fazer com a complicidade da maioria PS ao introduzir no Orçamento de Estado este imposto, no artigo 248. Contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, como candidamente lhe chama. Trata-se ou tributa-se a fileira florestal para a conservação dos próprios recursos florestais. É, no mínimo, absurdo. Ora, trata-se de penalizar todos os proprietários e todo o setor industrial dos derivados de madeira, que muito tem contribuído para o crescimento económico do país e para o emprego, cerca de 100 mil postos de trabalho. Setores como o papel, a cortiça, as paletes e outros derivados, e o mobiliário, que põe em Portugal no pelotão da frente da inovação tecnológica e, por que não, científica, e nas exportações, serão altamente penalizados na concorrência natural no comércio internacional. É por isto e por outras que se está a assistir à deslocalização de importantes investimentos, nomeadamente para a Galiza, como disse ontem, que poderiam e deveriam ser investidos em Portugal. E os proprietários e os produtores florestais, que são mais de 400 mil, como disse ontem, são os bumbos da festa, os mexilhões, como diz o povo, pois no fim, no final da cadeia, são eles que pagam, pois estes custos com os impostos, com o novo imposto, refletir-se-ão no preço final da matéria-prima, reduzindo. É, no fundo, tirar ao proprietário, produtor florestal, para depois lhe dar, retribuir sob a forma de subsídio ou de compensação pelos eventuais serviços de ecossistema. É pagar-lhes com o próprio dinheiro. Significa isto, meus senhores, mais abandono, mais despovoamento, mais desertificação do interior e, consequentemente, mais fogos rurais. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, renovo o nosso apelo para o bom senso, para os interesses do setor e para o interesse nacional, votando a retirada deste artigo 248, como o Partido Social Democrata propõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para intervir sobre estas temáticas de que vimos tratando. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, que a pediu. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foi aqui abordada também a questão do abono de família e da proteção das crianças. E o abono de família é um direito de todas as crianças, assumindo-se como um sinal do dever de proteção do Estado às crianças e aos jovens na promoção dos seus direitos mais elementares. Por isso, neste Orçamento de Estado, apresentamos propostas com vista à universalização do abono de família, mas também ao reforço dos seus montantes, no sentido de que este direito de todas as crianças possa ser efetivamente cumprido, criando condições para uma maior abrangência desta proteção social. Propusemos ainda que as respostas de emergência para as crianças, e nomeadamente na prestação complementar ao abono de família, fosse mais longe do que está inscrita no Orçamento de Estado, atendendo exatamente ao brutal aumento do custo de vida e às dificuldades que são sentidas pelas famílias. O combate à pobreza infantil, que também foi muito falado durante a discussão do Orçamento de Estado, é também inseparável da valorização significativa dos salários dos pais e das mães trabalhadoras, bem como da promoção dos direitos das crianças. E num momento em que é determinante o reforço da proteção social e a promoção também dos direitos sociais, o caminho não passa por propostas que possam promover discriminações, ódios, racismos ou xenofobias. Da parte do PCP, trouxemos a discussão e votação propostas que reforçavam os direitos de proteção social das crianças e dos jovens, dos reformados e pensionistas, dos trabalhadores, das famílias, das pessoas com deficiência, de grupos em situação de especial vulnerabilidade social. Foi este também o contributo que trouxemos a este Orçamento de Estado, contribuindo também para a visão e para a construção de uma sociedade mais justa e de uma sociedade de progresso social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir agora sobre norma evocada pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, relativa a um eventual artigo 262-A, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Podemos começar hoje, quando sairmos daqui, por todos nós, chegar lá fora e a exemplo daquilo que se fez no início da pandemia, mas agora com os mais velhos, com os nossos avós, com os nossos pais, todos fazermos uma chamada para casa e peçam desculpa. Têm que pedir desculpa e eu hoje, quando estava a caminho daqui, lembrava-me, quando era jovem, naquela altura que todos gritamos pela mãe, pelo avô, para nos ajudar a atar os sapatos,